Primeiramente, agradecer a Deus por mais essa noite que estamos aqui presentes. Em nome do presidente, agradeço demais, companheiro. Em nome de Deus, agradeço a todos vocês que estão aí presentes. Só quero aqui fazer mais uns lembretes sobre o meu projeto que eu fiz ali da cobertura do posto, que eu cobro, mas o meu secretário de saúde, o nosso secretário de saúde, não faz. Foi feito ali esse projeto antes de começar a chuva e está ali os pacientes moiando quando chove, o doutor, as enfermeiras, tudo moiando ali quando está atendendo o pessoal. É uma coisinha simples, mas a gente cobra ele, ele fala, não, o cara já veio aí medir, vai fazer, e vai enrolando e não faz. Então a gente está cobrando, ali no posto de saúde todo mundo cobra a gente, eu cobro ele, ele vai fazer o quê, né? Então a gente pede aí que ele faça agora, né, para ficar bem ali para o pessoal ser atendido. E também a gente aqui cobrar, né, para a prefeita dar mais uma limpada nos nossos órgãos públicos, né, que está aí negócio da dengue, né, falando dos terrenos que estão sujos. Então, só que nossos órgãos públicos estão bem lá abandonados, né. Então, quer dizer, aqui mais perto da cidade, que fazer uma limpeza nesses bueiros, que já foi 3 anos e 2 meses, nunca foi limpado nossos bueiros, né, para a água correr. As nossas placas de sinalização também, estão tudo caída, arrancada. Coisinha simples, coisinha que dá para fazer. Então a gente pede para ver se faça isso. E também sobre a nossa área industrial, né? Nossa área industrial está meio esquecida e vai ficar esquecida, porque agora não dá mais, que esse ano é político, não dá para mexer. Ficou lá enrolada e nós temos aí, acho que uns de 8 a 10 projetos, estava prontinho para os empresários a montar ali o seu barracão e começar a trabalhar, mas não deu certo, né? Vai fazer o quê? Vamos esperar para o ano que vem. Quem sabe o ano que vem os empresários estão aí e vamos liberar a área industrial lá para eles fazer suas indústrias. Do mais, muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Edivan, fazer uso da palavra?
Sim. Primeiramente, agradecer a Deus por mais esse momento, estarmos aqui todos reunidos nesta noite de terça-feira. Cumprimento o presidente, seu nome, todos os vereadores. Em nome do meu amigo Ricardo, e cumprimento todos que estão aqui presentes nesta noite. Quero começar aqui dizendo que fiquei surpreso hoje de manhã. Sessão passada foi dada a entrada aqui do processo. A comissão de ética aqui da Câmara apresentou aqui nesta Casa de Leis um parecer, né, da cassação do meu mandato. E eu fiquei surpreso hoje de manhã por saber que não iria ser votado hoje. Fiquei surpreso. Até muitas pessoas que iriam comparecer aqui na Câmara, acabei avisando elas, me ligaram. Falei, olha, foi mudado o dia, eu não sei o que aconteceu, não sei. Comissão deve saber. Mas, enfim, existem coisas importantes no nosso município que nós devemos, muitas vezes, esquecer. Isso é um problema interno aqui dentro da Câmara. Eu pensei no início que iria abalar o meu emocional, que iria atrapalhar a minha vida. Porque imagine, você está caminhando e na metade do caminho você se depara com uma pedra e leva um tropicão. Você vai cair ali, vai doer no início, mas passa. Nada na vida é permanente, nada. Só não podemos abaixar a cabeça. Adversidades, encontramos diariamente no nosso dia a dia. Independente se somos vereadores, se são pessoas normais aí fora, nossa vida normal durante o cotidiano é cheia de problemas. E temos que saber lidar com eles. E aqui hoje, eu vi a importância que os empresários, os comerciantes do nosso município, eles dão para a Nova Santa Helena. Se importam com o lugar, investem, acreditam. E no decorrer da caminhada, muitas vezes se deparam com problemas também. E vendo vocês aqui hoje, Paulinho, o papel que vocês fizeram, reuni assinaturas, assinei o ato, apoiando esse movimento. Eu me recordo de um documentário, de uma série que eu estava assistindo, famoso Netflix, todo mundo tem, né? Tem muita coisa boa lá, tem muita coisa. E uma delas foi a história de Trump, presidente dos Estados Unidos. Ele, para abrir um comércio lá em Nova York, montar um hotel, sabe o que ele exigiu? Exigiu a isenção de impostos, todos os impostos municipais. E aqui eu vejo pessoas que não vieram aqui pedir isenção, não. Não vieram. Vieram pedir que seja cobrado um valor justo. Isso, o que que quer dizer com isso? Quer dizer que as pessoas se importam com o lugar que moram, querem pagar os seus impostos para ter um retorno em melhorias, que o executivo invista em coisas que dê futuro, que o executivo ele sempre trabalhe pensando no bem da população e na melhoria. Esses impostos que se retornem para investimento na educação. Paulo mesmo tem uma filha pequena, está estudando, e eu tenho certeza que ele preza pelo um bom ensino, que o município ofereça um bom ensino. E quando eu falo em um bom ensino, não envolve só professores, não envolve. Envolve a estrutura, envolve local, envolve toda uma questão, vamos se dizer, além de administrativamente, psicologicamente, né, todo mundo tem que estar bem. E isso é feito com qual dinheiro? Com dinheiro público. Com dinheiro que é arrecadado no nosso município. Inclusive aqui hoje quero parabenizar todos os profissionais da educação. Todos. E em nome deles, todos os outros servidores do nosso município que desempenham um ótimo trabalho. Cada um na sua função, fazendo o seu melhor. E quero concluir aqui o meu discurso, dizendo que não vou abaixar a cabeça, não. Quando eu entrei aqui, eu prometi para o meu povo que se fosse para mim sair, eu iria sair de cabeça erguida e não de quatro pés. E vou cumprir o que eu falei, independentemente do resultado que eu tenha aqui dentro desta casa. Esse é o recado que eu quero passar para o meu povo. E qualquer acontecimento que houver aqui dentro, eu tenho certeza que todos irão ficar sabendo também, que irá ser publicado na minha página e será divulgado para todo mundo. Muito obrigado, uma ótima noite a todos.
Obrigado, vereador Edivan. Vereador João, fazer uso da palavra.
Gostaria de cumprimentar o presidente. Em seu nome, eu cumprimento a todos os nobres vereadores. Gostaria, em nome da professora Marta e da Kelly, cumprimentar todas as senhoras. Em nome do Paulinho, independente de política, um grande amigo meu, considero demais, Paulinho. E começar hoje, presidente, lembrando de um ano e meio atrás, quando a gente votou o Código Tributário, aonde que na época um terreno na avenida estava avaluado em 10 mil reais. 10 mil reais era o valor venal de um terreno na avenida. Fora da avenida, R$ 3.000, R$ 1.500. Eu não sei se os nobres vereadores lembram ou eu estou mentindo. E aí o porquê, Paulinho, desse aumento? Esse valor renal hoje ele é cobrado muitas vezes em cima do aumento da valorização dos terrenos de Nova Santa Helena, aonde que na avenida foi avaluado, no meu ponto de vista, ninguém vende um terreno na avenida menos de R$ 50 mil. Ainda foi valuado em 50 mil. E os lotes mais perto da avenida, 15 mil. Lá no, do outro lado do rio, R$ 1.500. E aqueles mais distantes, R$ 3.000. Então, a questão do valor do Código Tributário tem esse aumento, tem uma contribuição em cima do novo Código de Postura do município, onde foi avaliado os terrenos de Nova Santa Helena. O vereador Edvan colocou sobre a comissão de ética ter colocado em pauta a cassação do vereador. Só que, no meu ponto de vista, como presidente de uma comissão que eu jamais queria ter feito parte, jamais, mas aconteceu, para mim não é prioridade votar cassação de vereador nenhuma. Prioridade hoje seria não votar um projeto de lei que venha a beneficiar os nossos professores do nosso município. Esse sim é prioridade. A gente tinha que ter votado antes. A gente tem que ir por parte. Hoje, eu venho aqui de cabeça erguida falar que mês de maio do ano passado, eu, vereador Valdir, vereador Luiz, vereador Roberto, sentamos com a prefeita e falamos, você quer o nosso apoio dentro da Casa de Lei, vai ter que mudar muita coisa aqui dentro. A prefeitura tinha um déficit de do ano 17, 18, muito grande. A empolgação foi tanto no começo da administração da Tereza, que ela está pagando caro hoje. Pessoas usou de má fé o município nosso em 17 e 18. Deixaram uma dívida para trás aí muito grande. E daquele dia que nós sentamos com ela e a gente prontificou ajudar ela, não está 100% não. Mas aí eu fico pensando, se o vereador Roberto, o vereador João, o vereador Valdir, fomos lá, sentamos com ela, ficasse fazendo política, pensando em política, pensando em partido, o que seria do nosso município? Mas não, nós pensamos em ajudar a administrar. Já está ruim, não vamos fazer ficar pior? Nós seria covarde naquele momento, vereadores, nós não ter abraçado a prefeita e ajudar a administrar. Mesmo nós ajudando, tem problema. Tem coisa que se desce rasgando. Tem coisa que nós somos patrolados. Vereador Cleito tem colocado, o secretário tem empurrado coisas de goela abaixo, nós estamos aguentando. Mas nós fomos eleitos para ajudar a administrar, nós não podemos pensar em partido nesse momento. Tem um Deus maior lá em cima olhando a atitude de cada um aqui dentro dessa casa de lei. Quem vai ter condições de voltar? Quem é merecedor de voltar? Quem desses nove vereadores fez por merecer estar aqui? Não é tacando pedra, não é falando mal de um companheiro ou de outro que você chega a lugar nenhum fazendo trampolim político. Eu participei num grupo político por 5 mandatos, vai para 20 anos. E muitas vezes eu fiz coisas pensando no meu grupo, como na cassação do vereador Cleito. Eu me arrependo até hoje. Ele é um fiscal do povo. Ele foi. E a gente votamos cassando o Cleito. E hoje nós temos que pensar o que é prioridade no município. Vejo o vereador Maurício falando questão das estradas, está arrumando. Hoje o problema nosso da equação da soja não é a estrada. Nós estamos hoje lá com mais de 100 carretas paradas, vereador. Nós estamos com os colhedores na roça parados, 2 dias de sol, porque não tem caminhão. O armazém lá não consegue. O descarregamento não é tanto por estrada, não. Estrada nós temos esse problema já faz 20 anos. Desde quando eu estou na política, toda chuvarada nós temos problema. Eu venho aqui falar e falo a verdade, eu não tenho rabo preso com ninguém. Nunca um prefeito Roque chegou em mim que comprou minha moral por R$1.000, dólar por R$1.000 e nem a Tereza. Eu sou eleito no meu quinto mandato para defender o povo do município. Eu não venho aqui na tribuna fazer trampolim político, não, e falar bonito, não. O que é melhor para o nosso povo, nós vamos abraçar e vamos fazer. A gente tem um pai maior. Se você parar e pensar, você vê exemplos, pessoas que já foi, que tinha aquela ambição de puxar o tapete do companheiro, que não valoriza companheiro. Tem pessoas que pagam caro e não sabem por que está pagando. Está pagando porque tem a língua grande, porque só sabe fazer o mal. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Jorge, fazer uso da palavra.
Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por estar aqui novamente. Quero cumprimentar meu amigo Branco, em seu nome, todos os senhores aqui presentes, Paulinho. Cumprimentar minha esposa, em seu nome, toda a senhora aqui presente. Cumprimentar o presidente, em seu nome, cumprimentar todos os vereadores aqui. Observando a palavra dos vereadores, quando fala da complicação hoje, que nem o vereador Marocinho colocou muito bem, mas foi que nem o vereador João falou. Realmente hoje, com tanta chuva, é muito difícil hoje manter uma estrada em boas condições. É muito difícil. A gente vê pelo asfalto. Gastaram milhões no asfalto para colhida e hoje não tem asfalto mais. Também já praticamente já acabou. Então é muito difícil. Mas eu tenho acompanhado muito o trabalho do secretário, Pitucão, do Carlos. Tenho acompanhado o trabalho da prefeita, duramente, tentando resolver os problemas. Mas não é fácil, até por falta de maquinário. Nós estamos com muito pouco maquinário, então não é fácil resolver. Mas com as graças de Deus, eu tenho certeza que todos esses problemas aí vão ser selecionados. E torcer muito para que essas pessoas que plantaram suas lavouras não percam suas lavouras, porque realmente é muito triste você fazer altos investimentos e perder. E tem também recebido reclamação também, senhor vereador, da comunidade Kênia, onde me cobrou duramente também a questão da estrada lá, questão da gente de saúde, falaram que lá realmente está desprezado, e a gente precisa fazer uma visita mais urgentemente lá. Estive lá sábado, mas não deu para falar com muita gente, até porque choveu demais, não teve como. Mas quero voltar lá novamente, até para a gente poder ficar mais a par do que está acontecendo. E aqui também vi, quando o vereador colocou aqui, que encher a Câmara hoje, né, que seria votado, ele achava que seria votado, e ficou surpreso com a comissão que não votou o projeto de cassação. Até parece que vocês estão com medo, né? Será que estão achando que vocês estão com medo de votar? Porque eu acho que não é bem assim. Eu acho que aqui todos os vereadores merecem respeito. Sinceramente, eu acho que faltou um pouquinho mais de respeito com os companheiros, porque se não ponhou hoje, pode ser posto na próxima sessão, e no dia que for posto, vai ser votado. Cada vereador tem o seu direito de voto e tem que ser respeitado. Não é vir aqui pressionar e falar que encher a Câmara porque ia ser votado hoje isso aqui. Então, fiquei um pouco triste por causa dessa palavra. Quero aqui defender meus companheiros, porque realmente todos aqui são homens, homens que têm coragem, não têm medo de votar, não, tenho certeza disso. Na hora que botar em votação aqui, vai ser votado, tenho certeza disso. E não adianta, vereador, você dar sorriso, inônimes aí, você sabe que você pode até ser processado por isso, você sabe disso. Então você me respeita quando eu estiver aqui na tribuna, que assim quando você está aqui eu estou te respeitando. Então você me respeita, tá certo? Porque eu tenho certeza que aquilo não vai ser cancelado não, vai ser posto em votação sim. Tenho certeza disso. Quero aqui agradecer a presença de todos e deixar meu abraço a todos que estão em casa também. E pedir aí que na próxima sessão compareça, que é muito importante aqui a gente falar de política, falar dos nossos trabalhos, que é muito importante para o nosso município. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Raul, fazer uso da palavra?
Sim, presidente. Boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, né, por mais uma noite e nós estarmos aqui presentes em nossos compromissos. Cumprimento o presidente, no qual eu cumprimento todos os vereadores, secretária. Cumprimento o Branco, vamos por todos os nomes ali, compadre Simoni, Alderi, Giovanni, Valéria, Sidney, esposa do Jorge também, a Kelinha, Martinha e Paulinho também. E, como vocês bem viram, todos os vereadores comentam, afinal, dialogando, todos num assunto, no outro. Eu vou começar até da negócio da dengue. A dengue é um caso muito preocupante, não só em nosso município, mas em todo o município, todo o Brasil. Às vezes vocês não sabem, mas em Sinop, é a cidade do Mato Grosso que mais está tendo causa de dengue. Muito, muito, muito elevado, grande, seguido com várias mortes, né? Então, a dengue, vocês não brinquem com a dengue. Hoje está tendo vários casos de mosquitos, da febre, dá um monte de casos ali que pode até confundir até os médicos, né? Então, a dengue a gente tem que se cuidar muito. Limpeza na cidade, não só limpeza, para não fazer parte da a prefeitura se comunicar com isso aí. Às vezes a gente se coloca assim, não, a prefeitura tem que fazer a parte. Se todos nós, cada morador, cada dono de propriedade, cuidar da sua propriedade, pode ter certeza que vai ajudar muito. Além de estar se beneficiando a si próprio mesmo, dentro de casa. E o mosquito, ele voa, coisa. Então, é assim, tem que se cuidar muito com quem tem casa com calhas. Às vezes calhas lá em cima, folha, tem árvore perto. Fica trancado e forma aquela água ali em cima. Então, o mosquito ele é terrível. Tem que se cuidar muito. Não é todos os mosquitos que transmitem a dengue, né? Tem a chikungunya, esse tal de muita coisa. A zika que fala, né? Então, mas a gente tem que ter um cuidado muito, muito especial. Assim, nós fazemos uma nebulização ali. Com a Secretaria de Saúde, todos nós, vereadores, junto, prefeitura, mas o que se puder fazer mais durante as cidades, terrenos baldios também, que é importante, eu acho, até pela saúde de todos nós, né? Não pensar só na gente, mas é toda a população de Nova Santa Helena. Também, você comentou aqui de estradas, né? Estradas, pontes, até fazer. Se falar que as estradas, nós, pontes também, nós não estaríamos, faz muito tempo que a gente está vendo na política. Não tivemos preparados para tanta evolução, né? Tanta evolução, lavouras, muito, muito lavoura. E antes tinha caminhão ali, o truque que puxava, hoje é nove eixos, né? Então, nessas pontes, e essas pontes, devido à chuva, choveu bastante, e essas pontes pequenininhas, onde baldeia das lavouras até no secador, não é fácil. As pontes não vai ganhando, a terra está amolecendo, né? E as pontes vai com. Então, talvez um serviço mais eficaz ano que vem. Às vezes as pessoas falam, tem que arrumar a ponte. Nós temos um problema bastante sério, que já não tem mais nem toras, né, para fazer ponte de madeira por embaixo. Quem tem tora no mato, talvez não quer ceder. Tu vai tirar do mato de alguém, chega o Ibama ali, você pegar, prende o caminhão na prefeitura, até você explicar que é para fazer tal coisa. Você não tem. Então é tudo complexo as coisas. As pessoas acham que a prefeitura é um trem fácil, tem que fazer isso, fazer aquilo. Mas a burocracia que mata. Licitação, eu vejo comentando daquela linha ali. Como que eu gostaria que não existisse troço de licitação? vem empresário de fora, tanto de saúde para saúde, remédio, pneus, um monte de coisas. E aí o Tribunal de Contas do Estado exige que tem que ser dessa maneira, dessa forma. E onde que se devia pegar as pessoas só valorizasse o município, que dissesse assim, não, pode ser comprado dentro do município, todos têm que ter peça, se não tiver alguma coisa, então se busca fora, tudo bem. Mas que fizesse tudo isso, mas o duro que se chega, faz a licitação, vê uma empresa lá do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, ganha a licitação, né, vereador? Os vereadores sabem que funciona assim, e depois não tem o produto para entregar, seja medicamento, que lá que seja, não tem para entregar. Isso que é a maior dificuldade, a maior dificuldade que eu vejo sempre, tinha que mudar isso aí. Enquanto não se muda isso aí, às vezes a gente pensa de uma maneira, vem um cara e ganha. Todo ganhou, ganhou, não tem jeito, botou preço lá embaixo. E tem um produto ou objeto para entregar? Tem. E depois chega na hora e não tem. Então, é difícil. Tocar uma prefeitura, essas burocracias que matam as pessoas. Você precisa de uma peça para ontem, demora uma semana para chegar. Então, é assim. São vários setores, várias coisas que eu vejo, eu acompanho já 20 anos da política ali, praticamente, e eu vejo que sempre é assim, não tem como se mudar. Então, é difícil. E é leis, as leis que não deixam se chegar nesse platamar, não é fácil. Mas eu vejo assim que as estradas também, voltando, senhores vereadores, sempre questiono também bastante, precisa-se fazer um trabalho de abertura de desaguador. Se não, claro que tem estradas ali, que vocês acompanham também no interior, tem as estradas que tem barranco nos dois lados, difícil, tem pessoas que não querem abrir a cerca, está encostada na estrada, eu não vou abrir. Então nós temos que partir do seguinte, começar a cobrar todos os confrontantes, nós temos que começar a cobrar, senhores vereadores, presidente, cobrar todos os confrontantes de estradas. Eu acho que a lei é para todo mundo. Ah, não vou deixar abrir para fazer uma bico-bacia no lado, dentro do meu passo, não vou deixar. Então vai ter que respeitar os limites de estradas. É 7 metros, tira a cerca e põe lá, e não quer, não precisa nem brigar, leva lá para o Ministério Público vai, chama ele lá, vai, como é que vai ter que desmanchar tudo isso. Só desmancha se a prefeitura fazer, não tem nada com a prefeitura. Tem que começar. Então, daí as coisas começam a andar. As coisas começam a andar. Nós temos esse setor aqui embaixo, aqui na São Paulo, né? Eu falo do Zé Vito aqui em cima, sobe até lá na frente. Então, tem umas estradas difíceis, como que você vai fazer ali? Não tem para onde levar desaguador, não tem a estrada, desce morro abaixo, não tem nada que segura. Se pegar um amigo bacia, tirar o limite de cerca certinho, tudo dá certo. Então, tem que ter diálogo, conversar com os confrontantes, para que possamos fazer um serviço de começar. Nós temos que pensar lá na frente. A patroa vai passar na estrada, vai patrulhando na estrada só na época da seca, e não abre desaguador, não abre nada, não vai adiantar. Sempre vamos ter problemas, vereadores, sempre vão ter problema. Então, nós temos que começar nessa tese. Vamos fazer, mas fazer o trem caprichado. Desaguador aguenta muito, muito, muito. Vereador Robertinho, o Mauricinho, pode?
Presidente, queria só cumprimentar lá.
Sim.
É que tem muita gente, é complicado mexer em cerca, tem gente ignorante demais. Para dar uma madeirinha ali, um pau ali, é o maior problema, né? Está sofrendo aí. Mas tem muita gente boa, é que essa gente boa, nós vamos conseguir fazer 3 pontes. Falando da primeira ponte, já provocou um desvio, já quebrou mais 2, então... Dentro de 2, 3 dias agora, tem que fazer essas pontes. Muito obrigado.
Sim, mas é isso aí. Tem que ter um bom senso, sentar, ver essas coisas. Tenho certeza, cascalhamento de fazer. Tenho certeza, eu na época eu fui vice ali, fui secretário de Agricultura também, eu consegui arrumar, só não consegui fazer um trabalho mais eficaz nos carreadores dos pequenos produtores, situantes. Mais cascalho, um ou outro arruma. É só chegar e sentar e conversar que todo mundo se arruma. O pessoal são sensibilizados com isso aí, tenho certeza que tudo vai bem. E nós temos que começar a pensar no amanhã, porque tem muitas lavouras, muita coisa, não está sendo fácil. As estradas, muita chuva, e esse ano choveu bastante, e não é fácil. Outro assunto também dos alvarás, teve ali tal Paulinho, aquelinha, estiveram presentes. E nós votamos aqui na Câmara outra vez, ano passado, o do Alvarado, o João, que também comentou também, ali dos lotes, terreno realmente que estava muito defasado. Uma casa, eu concordo plenamente mesmo, a minha casa lá estava avaluada em R$15 mil. Quer dizer, então, tu vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, então foi passado para 25 e assim vai, quer dizer, não foi dado preço normal. e terrenos, assim vai. Dos alvarás, aí vem com números, nós votamos aqui, só que é o seguinte, aí tem contador da prefeitura, eles passam por números e números lá, que eu não sei explicar isso, porque contador ele tem uma maneira de fazer as suas contas lá na coisa. E nesse valor que foi, sei que veio lá atrás, o Paulinho questionou também, desde 2016, acho que foi, né? 2016, onde estava esse preço, né, João? 2016? 2002, foi 2016, 2002, justamente. Então não foi nada de coisa, mas daí quando vem, sobe lá em cima, claro que a pessoa leva um choque de, por exemplo, R$500, sobe para mil e pouco, então dá, acho que tem que fazer uma avaliação, esperar a prefeita chegar, porque nós não podemos aqui fazer qualquer projeto daqui ou talvez tomar alguma decisão que nós, vereadores, nós não podemos. Vendo de lá sentando, analisando tudo, vindo um projeto, a gente vai analisar, vota, e acho que tudo que for bem para todo mundo. Então, isso que é a questão da coisa. Tem que fazer a coisa correta para não a gente fazer atropelar, nós criar qualquer empecilho aqui dentro e depois dar atrapalho. Então, nós temos que sentar com a prefeitinha, nós temos que respeitar que a prefeita, ela é a prefeita da cidade. Nós somos vereadores, né? Executivo e legislativo. Então, o que vem projeto de lá, quem nós analisa isso para votar e vamos sentar, acho que é importante sentar com ela e rever isso aí, Paulinho, assim a gente pode ver sim. Então não tenho dúvida disso aí. E no mais, agradecer a cada um dos senhores que estão aqui presentes. Voltem sempre aqui na sessão, que se nós sempre será um prazer. Boa noite.
Obrigado, vereador Raul. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus, estamos aqui mais uma vez reunidos. Quero agradecer em nome do Giovanni, Alderi, a todos os senhores que estão aí presentes, em nome da Kelly, a todas as senhoras. Seja sempre bem-vindo nessa casa de lei. E primeiro, vereadores, eu queria agradecer a atitude do Paulinho e da Kelly de vir procurar nós, reunir todos os vereadores, para discutir um assunto de suma importância, que é dos empresários do nosso município. É que eu sempre falo nessa casa de lei, se a gente não valorizar as pessoas, os empresários do nosso município, a gente não é digno de estar sentado nessa cadeira. E eu confio muito em vocês, que vocês podem ter certeza absoluta, a prefeita chegando aí sexta-feira, quinta, nós vamos marcar essa reunião, vocês vão ser convidados para participar, porque realmente isso daí não tem lógica. Um valor desse, não ter desconto, não ter parcelamento, eu acho que nós temos que tratar a parte do setor industrial, das pessoas que investem no município, ser tratado com mais carinho, porque é vocês que mantêm o nosso município em pé. Porque se não fosse vocês, essas outras empresas que ganham licitação fora, nós tínhamos que morar fora também, porque a arrecadação quem gera é vocês. Então, se depender do presidente dessa casa de lei, a porta está sempre aberta e vamos sim marcar a reunião com a prefeita para nós fazer essa, para discutir esse problema do alvará. Marcado então já, Kelly, Paulinho, sexta-feira às 10 horas da manhã na prefeitura. Sexta-feira, então às 10 horas da manhã está marcado na prefeitura. Pode convidar os demais empresários do município para fazer parte dessa reunião. Essa semana também, vereadores, fui procurado pelo Tessarim, da oficina, na qual ele chegou, falou assim, Cleito, infelizmente eu vou ter que ir embora da cidade, porque não tem condição de eu pagar o aluguel está alto, e a prefeitura não doou o terreno, não colocou, eu precisava pelo menos comodato, e agora esse ano político não tem como dar comodato. Liguei para a prefeita, sentei lá eu, a prefeita, Tessarinho, o filho dele, juntamente com a Marli, e realmente, esse ano não tem. Não tem como fazer doação, não tem como fazer comodato. Nós fiquemos 3 anos, é o último ano nosso, em 3 anos nós conseguimos 2 comodatos para o setor industrial e não deram nenhum terreno para nenhuma empresa se instalar dentro do município no setor industrial. Isso foi uma falha muito grande nossa, não poderia ter acontecido isso, porque se a gente for eleito, a gente tem que correndo atrás de empresa, trazer empresa para dentro do município, dar oportunidade para essas pessoas virem se instalar, porque hoje no setor industrial, a gente vê o setor industrial hoje, a maioria das pessoas que estão lá no setor industrial são pessoas do nosso município, pessoas que confiam no nosso município e estão lá, instalados lá, porque a maioria das pessoas que ganhou terreno de fora, só ganharam o terreno, estão lá com os terrenos. Não foi passado nenhum terreno aqui na Câmara de volta nesses 3 anos, voltando para a Prefeitura. E aí é onde que a prefeita bate naquela tecla de sempre, para fazer leilão, fazer leilão, fazer leilão. Infelizmente, agora, ano político, não tem como fazer doação que ela não quis fazer, não quis fazer comodato que ela não quis fazer, agora ela propôs fazer leilão. Aí é onde que eu vou ter que marcar uma reunião com os 9 vereadores também, para nós sentar, discutir. O que mais ou menos ficou nessa reunião? Nós darmos 1 ano para a pessoa construir, vai sair o leilão, vai ser um valor mínimo, que seja hoje, vai sair o leilão, 60 meses para pagar esse terreno, 1 ano para a pessoa começar a construir, terminar. Depois que construiu, começou a trabalhar, 2 anos de carência para pagar a primeira parcela. E esses terrenos vai ser um valor mínimo, um valor bom, vai ser dividido todos a parte que vai ser de oficina, a parte de comércio, a parte de autoelétrica, a parte de mercado, alguma coisa que tiver que vir, a parte de borracharia, lavador, cada um vai ter o setor deles. Aí eu falei para o prefeito que eu não ia tomar decisão sozinha, porque eu tenho uma Câmara, tem vereadores que eu confio, e para tomar uma decisão dessas, a gente tem que estar unido os 9 vereadores. Aí eu perguntei para o Tessário, Tessário, do jeito que está, de fazer um leilão, você ir lá no leilão, conseguir rematar lá 2 terrenos por 20, 30 mil, os dois, que seja 40 mil os 2 terrenos, 1 ano para você construir, começou a trabalhar 2 anos para você pagar a primeira parcela, e a primeira parcela com 6 meses, tá bom para você? Ele falou, Cleito, desse jeito tá bom. E aonde que eu acho que nós temos que sentar e jogar isso aí em prática, correr atrás desses empresários, não pode deixar pessoas daqui embora do município, porque igual ele falou, Cleito, eu trabalho na prefeitura, estou prestando serviço para a prefeitura, hoje eu tenho vergonha de estar o maquinário da prefeitura para o lado de fora da oficina, porque não tem espaço para construir, vendi a carreta dele, falou, vendi a minha carreta para investir no barracão, e hoje eu tenho dinheiro para investir no barracão, com 60 dias, 40 dias, eu coloco minha oficina para trabalhar, e não tem terreno, eu vou embora desse lugar. Aí é onde que nós conversamos e fiquemos decididos assim. Então agora a pressa já não é mais nossa, a pressa agora é da prefeita, para nós correr atrás e fazer esse projeto, mais ou menos do tipo que ficou na conversa, para nós que possamos sim colocar isso aí para trabalhar, colocar o município para andar, porque senão, realmente, cada ano que passa vai ter aumento de IPTU, aumento de alvará, e aos nossos comércios daqui de dentro que vai estar pagando. Porque a arrecadação do município vai se tornar pouco, mas se vir mais empresa para cá, vai ser melhor. Então vamos ver, vereadores, para nós marcar essa reunião para a semana que vem agora, para nós discutir sobre isso daí. E também, hoje todos os vereadores receberam um ofício do Ministério Público para sobre a UCIP, daquela vez que nós fomos lá. Aí nós tinha a Lua, a LDO, para nós aprovar. Em cima de tudo isso, fazia parte daquela denúncia que nós fizemos. Aí nós levamos documento e agora o Ministério Público está pedindo mais documentação. Então, se nós deu o aval para a prefeita, nós aprovamos a LOA, então agora o Ministério Público quer que nós prova que nós está certo naquelas denúncias. Se não, meu companheiro, feitiço vira como feiticeiro. Então, hoje vai estar passando aqui nessa casa de lei, esse requerimento, aonde que nós vamos pedir toda a documentação da UCIP, aonde que nós vamos ter que fazer o nosso trabalho de vereador, que é fiscalizar, nós vamos fiscalizar essa UCIP de ponta a ponta, todas as pessoas que trabalhou, todas as pessoas que recebeu, que forma que recebeu, quem foi que pagou, da onde veio a fonte que pagou esse dinheiro, para nós fazer uma defesa bem feita. Porque senão é perigoso sobrar ainda para a Câmara de Vereador. Isso aí foi o que o advogado da Câmara falou hoje cedo comigo. E sobre as estradas, mais uma vez essa semana, eu fui lá para a Atlântica, onde que a cobrança da estrada da Atlântica está demais. Nós temos dois vereadores, o presidente da Câmara lá, e a situação que está com a estrada da Atlântica. E realmente fiquei com vergonha mais uma vez. Da mesma forma, acho que o vereador Luiz também está sendo cobrado. Está difícil. É igual eu falei, né? Estamos com duas, três patrolas, uma só trabalhando, o resto tudo quebrado. Só por causa do trator de 80 mil. Aí tem um tratorzinho. Eu fiz, você acredita que eu fiz levantamento de todos os maquinários que estão quebrados hoje? Semana passada? Hoje não, semana passada. Nós temos um tratorzinho Master Ferros ali, vereadores, que faz um ano que está parado. Ele tem lâmina, tem terceiro ponto, motor novo, só trocar bomba e bico por 4 mil. Está parado. Nós temos um caminhão Fuscão que está quebrado a ponta de eixo diferencial, com 5, 6 mil, coloca ele para funcionar. Nós temos uma PC que eu fiz o levantamento junto com o Tessarinho, com 28 mil, coloca ela para trabalhar. É igual ele falou, vai ter que trocar o rodante é caro. Mas o rodante, a prefeitura tem a plancha que leva e traz. Então, com 28 mil, coloca ela para funcionar. Eu fiz levantamento de todos os veículos, caminhão, carga pesada que está quebrado no município. E com esse 80 mil de contrapartida que foi dado no trator que está lá, que não tem uma lâmina, não tem um agrado para puxar, mas lá está lá o tratorzão bonito, lá vai servir para quê? Acho que vai ter que pegar, vereador, aquela patrola do Claudinho e tirar a parte de trás lá e engatar no trator para sair daqui uns dias patrolando as estradas. Porque foi tirado o dinheiro que nós conversamos com a prefeita, que esse dinheiro era para fazer a manutenção da caixa de água, trocar os filtros. Nós conseguimos os 3 milhões para a água. Ficou resolvido para nós investir nos maquinários, para colocar esses maquinários para trabalho. E realmente não aconteceu isso. E outra coisa que eu queria ver também, sobre me cobrar também, vereador Luiz, o barracão da terceira idade na Vila Atlântica está caindo. Já levei a prefeita, entrei lá dentro, mostrei a árvore que está em cima do barracão, banheiro sem dar descarga. Eu acho que a população de Atlântica é pessoas que precisa, pelo menos, de um respeito. Porque se não fosse Atlântica hoje, não existiria Santa Helena.
É presente. Vou falar. Presidente. Presidente. Terminando aquela ponte lá, já vai para Atlântica, eu vi falando hoje, né?
A ponte?
É, aquela lá.
Não, a ponte não existe. A ponte tem 100 cúbicos de madeira ali.
Não.
Que nós aprovou aqui nessa casa de lei,
lá de cima, de madeira,
que ficou para o presidente da Câmara assinar cada vez que precisava da madeira, para retirar a madeira lá do Juca para fazer ponte, tinha que passar dessa casa de lei para o presidente assinar. E até agora eu só assinei de 17 12 de lasca. Então, quer dizer que tem mais de 70 metros de madeira serrada em plancha para fazer ponte. Madeira não falta, não. Madeira tem bastante.
Vai lá para as planchas agora. Já vai resolver o problema da Índia, que está com a rua tudo maduro. Presidente, não é metro, nós temos 118 mil reais em madeira a ver.
100 cúbicos de metro, 100 metro cúbico. É metro cúbico. Eu assinei. 100 metro cúbico. Ana, vereador, nós assinamos, vereadores. 100 metro cúbico. 100 e pouquinho metro cúbico de madeira serrada em plancha para ponte.
É. Presidente, mas
prancha, né? 100 metros de madeira serrada, que foi totalizado 2 mil e poucos cúbicos de madeira.
Só um segundo. Não, só para corrigir ali, senão ninguém vai se entender nada. As pontes lá, que o vereador também não faltou de explicar. Não é o problema de a plancha, o problema é a madeira para pôr embaixo. A tora, que é esse que eu estava falando, que é a dificuldade. Então o problema só está sendo isso aí.
Não é assim, vereador?
Foi aquilo lá, foi feito uma torre muito grande de pedra. Se não faz de pedra, até fazer uma. Ok, preparar
aquela ponte lá, vai
demorar.
Obrigado. Eu ia concluir aqui mais umas coisas, mas. Deixar para a próxima, então, senão. E... Passamos para a ordem do dia. Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei 885/2020.
Projeto de Lei Municipal número 885/2020. Súmula. Dispõe sobre a atualização do piso salarial dos profissionais do Magistério do Município de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
Presidente, esse sim é um projeto que a gente vota com grande satisfação, cara. Sou favorável.
É, vereador Raul?
Também é um projeto muito bom, com certeza. É, vai agraciar todos os funcionários. Então, de muito revalia, acho que fez todos os levantamentos do anúncio, então dá certo e não tem por que ir contra. Sou favorável, presidente.
Esse é o projeto do reajuste dos professores, né? Então, vereador Mauricinho?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sou favorável. Presidente.
Vereador Divan?
Sim, presidente.
Vereador Jorge? Sou
favorável, presidente.
Projeto de Lei Municipal número 885/2020, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento de diário 02/2020.
Requerimento de liberação de diária número 02/2020. Soberano plenário. Prezados senhores, o excelentíssimo vereador, senhor Valdir Braz de Moraes, vem requerer a este soberano plenário a liberação de uma diária para a cidade de Cuiabá, no valor de R$ 500, na data do dia 19 de fevereiro de 2020, para tratar de assuntos de interesse dessa Casa de Leis. Neste termo, pede deferimento.
Coloco o requerimento em discussão e votação. Vereador Mauricinho?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Sim, presidente.
Vereador Edivan?
Sim.
Vereador Jorge?
Favorável, presidente.
Vereador Raul?
Sim, presidente.
Vereador João?
Sou favorável, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador Valdir?
Sim, verdade.
Requerimento de liberação de diária número 02/2020, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do requerimento 03/2020.
Requerimento número 03/2020. Excelentíssimos vereadores Cleiton José Zanato, Edivan Jesus da Silva, João Batista Romão, Valdir Braz de Moraes, Jorge da Cunha, Raul Batistello, Luiz Carlos Pelissari, José Maurício Carrara e Roberto Rodrigues da Silva, requer a Vossa Excelência, nos termos do inciso 9 do parágrafo 4º do artigo 178 do Regimento Interno, que após a liberação do plenário, se encaminhe um ofício à digníssima Prefeita Municipal, senhora Terezinha Guedes Carrara, requerendo que a Administração Municipal de Nova Santa Helena forneça a esta Igreja Casa de Leis, no prazo de 10 dias, toda a documentação referente ao termo de parceria entre o município e a instituição OCIP, Tupã. Dentre essas documentações, faz-se necessário a relação de funcionários, folha de pagamentos, jornadas de trabalho, empenhos, notas fiscais e demais esclarecimentos pertinentes. O presente requerimento vem ao encontro do papel do fiscalizador, conforme determina o regimento interno, bem como o princípio da publicidade, contido na Constituição Federal e ainda para que a população tome ciência dos gastos efetivos com tal parceria. Neste termo, pede deferimento.
É, só queria saber, teu prazo para entregar esse requerimento?
10 dias.
10 dias? Ah, tá. Coloca o requerimento em discussão e votação. 10 dias. Vereador Valdir?
Sim, presidente.
Vereador Roberto?
Sim, presidente.
Vereador João?
É, presidente, é aí que a porca torce o rabo, né? A gente fomos lá, fizemos a denúncia, veio a LDO para a gente votar, a gente votou, e agora os vereadores têm que provar realmente que a UCIP tinha fraude.
Sou favorável.
Obrigado, vereador. Vereador Raul.
Favorável, presidente.
Vereador Jorge.
Presidente, tentando dar meu voto. Só para tranquilizar o vereador João, que eu tenho certeza que isso aí será tudo esclarecido. E eu tenho certeza que jamais seria contratada uma empresa sem nenhum tipo de conhecimento. A partir do momento que foi contratado, tenho certeza que pode ficar sossegado, que eu acredito muito que nada vai dar de errado. Meu voto é favorável, presidente.
Vereador Ivan?
Sim, presidente.
Vereador Luiz?
Como pretende comentar, meu presidente, será que com 10 dias nós vamos conseguir toda essa documentação?
Então, do Ministério Público deu para nós 20 dias, né? E eles...
Até o dia 20, né?
Não, 20 dias corrido a partir de hoje. Só é, conta dias úteis. E nós deu 10 dias úteis também. Então, nós vai ter 10 dias para nós...
Uhum. Vai ser difícil, mas... Nós precisamos fazer isso. É obrigado a fazer agora. Recebi, eu acho que é prefeito, secretário. Vai ter que fazer. E eu sou favorável e temos que correr atrás disso.
Obrigado, vereador. Vereador Valdir. É...
Maurício.
Maurício.
Sim, presidente.
Requerimento número 03 de 2020, aprovado por unanimidade.
Observando, não havendo mais nada para se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito à senhora secretária que a mesa seja lavrada em ata para ser lida e discutida na próxima sessão dessa Casa de Lei. Tenha todos uma boa noite. E volte sempre.